As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, assegurou que os sinos que foram recolocados na Igreja de São João Batista são os originais, negando desta forma as suspeitas levantadas pelo deputado Jorge Galveias, eleito pelo Chega para a Assembleia da República, que questionou o Ministro da Cultura sobre se os mencionados sinos que agora estão na torre daquele monumento são réplicas. Em declarações à ERTE, Anabela Freitas não escondeu a insatisfação perante as suspeições levantadas.
A defesa do património, para nós, Câmara de Tomar, é importante. Se não fosse importante, não tínhamos assumido esta obra com orçamento municipal num edifício que é património nacional. Ponto 2. Não há, não houve, não existe, nunca esteve em cima da mesa qualquer réplica, seja dos sinos, seja de algum elemento da Igreja de São João Batista. E, portanto, os sinos que estão colocados agora na Igreja de São João Batista são os sinos que foram retirados em tempo, que foram enviados para uma empresa no Norte, foram restaurados, foram limpos e foram colocados novamente na torre sineira da Igreja de São João Batista. E, portanto, é natural que depois de terem sido restaurados, terem sido limpos, brilham e têm outra luz, têm outro ar diferente daquele que quando foram retirados. Mas são exatamente os mesmos sinos que foram retirados da Igreja de São João Batista. A única alteração que existiu, e não tem a ver com os sinos, tem a ver sim com a forma de colocação dos sinos na igreja, é no sentido de eles poderem movimentar-se. Se os tomarenses, e certamente se recordam, porque a Igreja de São João Batista é um elemento, é um património importante para nós, os sinos não badalavam. E agora, a forma de colocação destes sinos, e esta forma de colocação foi articulada entre Câmara Municipal de Tomar, que é dona da obra, a paróquia, que é dona do projeto do qual nós fizemos a obra, e com o empreiteiro, foi no sentido de colocar e os próprios sinos badalarem. De resto, não houve qualquer alteração aos sinos, são exatamente os mesmos sinos que sofreram, sim, um processo de restauro, que, aliás, os sinos já têm, não sei precisar qual é o tempo que aqueles sinos já tinham, mas que efetivamente não eram sinos já recentes, eram sinos bastante antigos e precisavam de uma intervenção profunda de restauro dos mesmos e de preservação.
Anabela Freitas não deixou ainda de lamentar que o deputado do Chega, que levantou as suspeitas, não tenha tido a hombridade de falar com o município, precisamente o dono da obra, no sentido de esclarecer as dúvidas que pudesse ter.
Eu acho que qualquer pessoa pode dizer o que lhe apraz sem sequer ter tido a hombridade, permita-me a expressão, de pelo menos falar com o dono da obra, de averiguar se alguma denúncia que chegou se tem fundamento ou não tem fundamento. Neste caso, volto a dizer, os sinos que estão colocados na igreja são exatamente os mesmos sinos que foram retirados para serem restaurados e durante a intervenção de restauro da igreja.
Convém assim recordar a intervenção de Jorge Galveias na Assembleia da República, considerando que há suspeitas de que os sinos originais que estavam na igreja de São João Batista tenham sido substituídos por réplicas.
Os três sinos da Igreja de São João em Tomar foram para restauro. Devido a determinadas alterações, suspeita-se, que tenham sido substituídos por réplicas. As alterações às inscrições em latim, a remoção das cintas em couro e até o aspecto material parece ser mais de latão que de bronze. Pode confirmar que os três sinos foram restaurados ou foram substituídos?
Na resposta, Isabel Cordeiro, Secretária de Estado da Cultura, assegurou que o Governo irá averiguar estas denúncias.
São obras que são acompanhadas pela Direção-Geral do Património Cultural, mas não são obras da Direção-Geral do Património Cultural, nem das Direções Regionais de Cultura, é uma obra da paróquia. No entanto, obviamente, é uma obra que é acompanhada e portanto, iremos averiguar a situação que aqui foi reportada.
Rádio Web, a primeira a informar.
estão a decorrer a bom ritmo os preparativos para a festa dos tabuleiros, com a Comissão a ultimar alguns aspectos da logística e da programação. Em declarações prestadas à ERTS no final da primeira saída de coroas e pendões, realizada no passado domingo, Mário Formiga, o mordomo da festa dos tabuleiros, confirmou que o processo está a decorrer bem, com a chegada nesta semana da última encomenda de papel para a confecção dos tabuleiros e para a ornamentação das ruas.
Temos 33 ruas confirmadas já, confirmadas e fechadas, portanto as pessoas a trabalhar há meses. Temos 618 tabuleiros na posição principal. Os rapazes, o cortejo dos rapazes também com os agrupamentos está tudo a correr bem. Portanto, só falta aquela parte que é o do trabalho, em relação a todo o material, papel, todo o material que é necessário para as confecções das ruas e dos tabuleiros. Isto está tudo controlado.
Algumas juntas queixaram-se que às vezes há alguma falta nesse aspecto do papel, mas...
A falta de papel nós precavemos este ano com a importação de papel. Com a importação de papel demora 3 meses. O professor, o português, não tem papel para a festa dos tabuleiros, portanto, tivemos que ir obrigatoriamente à Alemanha. Portanto, vai chegar esta semana, portanto, a semana última, acho eu, a última encomenda, e a partir daí eu acho que está tudo feito. Agora só falta é o trabalho das pessoas e o empenho. E dar os parabéns a todos os tomarenses, vocês são incríveis.
Em termos da programação cultural e tudo mais, isso também já está equacionado? Há alterações?
Não, portanto, já sabem, com os espetáculos vão ser todos na Várzea Grande, os 10 dias, falta só fechar anunciar dois ou três artistas, daqueles que já anunciamos até à data, mas brevemente, aqui, agressivamente, 2 semanas, será o programa final dos espetáculos da Várzea.
Na mesma ocasião, Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, mostrou-se também satisfeita com a forma como todo o processo de preparação está a decorrer. Lembrou os apoios financeiros do município à festa e elogiou a forma como decorreu a primeira saída de coroas.
Correu muito bem esta primeira saída de coroas. Aliás, outra coisa não seria de esperar, não é? E sendo a nossa festa a grande festa, só é possível assistir àquilo que assistimos com o trabalho de todos. E, portanto, um sentimento de gratidão a todos os tomarenses que colaboraram para que a primeira saída de coroas fosse um sucesso. E tenho a certeza que vão colaborar para que seja uma grande festa, a festa deste ano.
A Câmara também está envolvida a todos os níveis neste processo. Como é que tem decorrido?
Então, tem decorrido muito bem. Temos reuniões regulares com a Comissão Central e com as várias subcomissões. E, portanto, as coisas estão a correr bem.
Aqui a questão financeira é sempre importante também para a festa. A Câmara vai garantindo... também essa questão, não é?
Como sabem, nós temos no orçamento 270 mil euros de transferência direta para a Comissão e há muitas coisas que são adquiridas pela Câmara. Por exemplo, a questão da segurança é a Câmara que vai estar nas despesas da Câmara. E, portanto, para além desses 270 mil euros que são transferência direta para a Comissão, nós temos 400 mil euros, temos 230 mil euros, peço desculpa, para aquisição de bens e serviços, porque as casas de banho, as seguranças, tudo isso é da parte da Câmara.
Essas contratações estão todas em curso neste momento ou ainda falta alguma coisa?
Algumas já estão concluídas e outras estão em curso.
Rádio F, a primeira a informar.
A partir desta sexta-feira haverá registro para um novo encerramento do bloco de partos e das urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital Distrital de Santarém, no âmbito do fecho rotativo das maternidades, que está delineado de norte a sul do país, pelo menos até final do mês de maio. Esses transtornos manter-se-ão durante todo o fim de semana, sendo que a normalidade será a resposta pelas 8 da manhã de segunda-feira, 17 de abril. Ou seja, as utentes que assim o necessitarem não terão atendimento na citada unidade, devendo deslocar-se ao Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, cujo bloco de partos está aberto e sem esperados constrangimentos. Outras opções serão ainda centradas nos hospitais de Coimbra, Leiria e Caldas da Rainha. Em Vila Franca de Xira, acrescente-se, a maternidade também irá fechar a partir das 8 da manhã desta sexta-feira e só irá reabrir pelo mesmo horário na segunda-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um jovem de 21 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Pombal, distrito de Leiria, pela prática de violência doméstica. Na sequência de uma denúncia, os militares da GNR deslocaram-se ao local, apurando que o suspeito agrediu fisicamente a sua companheira, uma mulher de 24 anos, ameaçando-a com recurso a uma arma de fogo, que foi apreendida. Quando a chegada da patrulha ao local e perante pronta intervenção dos operacionais, foi possível maniatar o suspeito e proceder à sua detenção, evitando consequências mais graves. O detido com antecedentes criminais por furto, tráfico de estupefacientes e violência doméstica foi apresentado no Tribunal Judicial de Leiria, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Junta da Ceiceira mostrou-se contra o fecho de postos médicos na área da sua freguesia e a eventual concentração da assistência médica numa unidade de saúde. Como referiu Carlos Rodrigues, no espaço de informação da ERTS Freguesia à Freguesia, a questão da proximidade é fundamental, recordando que o envelhecimento e o isolamento da população, assim como o acesso a redes de transporte efetivas, assumem uma grande importância para o acesso a cuidados de saúde.
Porquê é que foi criado os postos médicos? Tem a ver com a proximidade. Mas vão dizer, há a maioria de 3 postos médicos, não há médicos suficientes. Pronto, essa é uma realidade, eu percebo isso perfeitamente. As unidades de saúde foram criadas nesse sentido, têm um tipo de organização diferente, têm uma autonomia diferente que lhes permite, no mesmo sítio, haver mais que uma oferta em termos de médicos, e isso permite uma estabilidade maior. Quando há uma falta de médico, há outro que substitui. Essa perspectiva, para mim, faz sentido e tem uma certa lógica. Tem que haver um equilíbrio, e a realidade é que as pessoas não estão muito espertas por isso. Eu vou só dar um exemplo. Nós criámos, a comunidade intermunicipal criou o transporte a pedido. Uma das coisas que nós fizemos foi passar pelos postos médicos e perceber os dias em que havia consultas médicas e em que datas. Por exemplo, na linha Ceira serve para Estrinhos e Roda. O que nós propusemos à médica de família foi que as marcações fossem feitas, por exemplo, portanto, o transporte a pedido começou na freguesia da Ceira a ser à segunda-feira de manhã e à sexta para servir o mercado. E nós propusemos, se havia possibilidades das marcações, por exemplo, das pessoas que estão fora da linha Ceira, que é Pastorinhos e Roda, serem feitas para a segunda-feira de manhã. A resposta da médica de família foi só esta. E eu, por acaso, isso foi com engenheiros que vieram da CIMT, dos municípios, portanto, eu assisti, não foi comigo, e ainda bem. Nós aqui tratamos utentes, mais nada, não sabemos se o utente é daqui ou daqui. Então, mas se houvesse possibilidades de a organização ser feita nesse sentido, era útil para todos, era útil para os utentes, para a médica é indiferente, e havia uma gestão partilhada, ao fim. Não houve essa disponibilidade. E às vezes este tipo de postura é difícil mudar culturalmente esta forma de estar. E portanto eu concordaria com um posto médico único no sítio, faz sentido, poderá fazer sentido, se houvesse uma rede de transportes que garantisse depois que idosos que estão sozinhos, que é o maior problema da nossa sociedade. O maior problema da nossa sociedade tem a ver com a terceira idade. Neste momento, há pessoas completamente abandonadas. Eu estou a passar uma fase em que os meus pais têm mais de 80 anos e percebo as dificuldades, e nós somos 4 filhos. E, portanto, nós conseguimos proporcionar, dentro daquilo que é possível, algum conforto aos nossos pais. Mas há pessoas que estão abandonadas. E essas pessoas vão sozinhas, com 86 anos e 87, ao médico de família que está ali a 150 metros. Eu sei que essa pessoa, no dia em que tiver que fazer 2 km para se deslocar para outra localidade, essa pessoa vai ficar esquecida. E não tenho dúvidas absolutamente nenhuma dessas. E é esse que tem que ser a realidade, porque vai decidir encerrar o posto médico. Esta consciência tem que existir, que quem fechar e centralizar um posto médico num único local tem que ter a noção que vai haver dezenas de idosos, especialmente idosos, que vão ficar sem médico de família, garantidamente, porque depois não há ninguém sequer para ligar o telefone para a comunidade intermunicipal, para o call center que está montado, no sentido de pedir transporte a pedido. Isto pode parecer uma coisa muito simples, mas é a realidade. E acho que tem que ser salvaguardada essa questão.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas assinala o Dia da Liberdade com um programa comemorativo do 49º aniversário do 25 de Abril de 74, que inclui a habitual sessão solene na Praça dos Claras, pela manhã, o baile popular e o porco no espeto à tarde, destacando-se a inauguração da pista internacional de pesca do Almonda pelas 9h45, junto à Ponte da Levada. No dia 24 de Abril, pelas 10h30, no auditório da Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, terá lugar a sessão de atribuição de prémios do concurso de vídeos curtos sobre o 25 de Abril, em Torres Novas, com o tema A Liberdade e um Rio, destinado a estudantes do concelho e também às universidades séniores ou valências ocupacionais e formativas. O Teatro Virgínia recebe, no dia 25, pelas 17h30, um concerto do ZUHF, com entrada gratuita, mediante levantamento prévio de bilhete, limitado a 4 pessoas. A herança do Andarilho traz ao palco 7 canções, José Afonso, adaptadas ao som elétrico ou acústico do UHF, a que se juntam 3 temas do grupo no fio condutor do legado, a herança do mais profícuo cantor português.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Vila de Rei, com apoio do Agrupamento de Escolas, Junta de Freguesia de Vila de Rei e equipa do CLDS 4G, encontra-se a organizar aquela que será a 12ª edição do Mercado Medieval. O 12º Mercado Medieval está agendado para os dias 20 e 21 de maio e realiza-se no Largo da Misericórdia, Rua Rainha Santa Isabel e nas ruas adjacentes. O evento está programado para decorrer das 15 às 23 horas de sábado e das 9 às 19 horas de domingo. A iniciativa conta com momentos de teatro, música, animação, jogos tradicionais, gastronomia e artesanato e vai voltar a contar com dezenas de expositores e figurantes retratando figuras e momentos da Idade Média. Todos os interessados em participar enquanto expositores deverão, entretanto, realizar a sua inscrição online até 5 de maio.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia, gostaria de hoje evidenciar a Feira da Laranja Conventual que vai ocorrer no próximo domingo, portanto dia 16, no Convento de Cristo Tomar. É uma feira cuja inspiração baseia-se no laranjal, que já em tempos idos ladeava e ladeia ainda o próprio monumento, o Convento de Cristo Tomar. Trata-se de um evento que tem uma dimensão solidária, em que todos podem aproveitar a oportunidade para apoiar as instituições participantes, que têm à disposição bancas com os mais diversos produtos, desde, claro, produzidos a partir da laranja. Optei por referir-me a este evento, Feira da Laranja Conventual, porque, de facto, se trata de uma iniciativa muito interessante, ainda mais pelo seu cunho de solidariedade. Por isso, o Instituto Politécnico de Tomar, através do Grupo de Voluntariado Turismo IPT, que integra, portanto, os estudantes dos cursos de turismo do Instituto Politécnico de Tomar, que participam neste evento, precisamente para incentivar a prática de voluntariado na formação dos nossos estudantes. E isto para quê? Como ferramenta de aprendizagem, consolidação das competências profissionais, isto é, aplicação prática no terreno, assim como também um incentivo à socialização responsável, participativa e inclusiva. Dado que nos cursos de turismo do Instituto Politécnico de Tomar, a equipa de docentes fazem um trabalho bastante amplo de sensibilização para esta, digamos, relação humana, porque se entende que o turismo é de pessoas para pessoas, onde de facto a empatia e esta relação comunicativa de socialização e de ações práticas solidárias integra, portanto, todo o processo formativo de crescimento do próprio estudante, participaremos neste evento com esta missão. O curso de turismo do IPT, portanto, já tem uma banca atribuída através de um sorteio que foi realizado no Convento de Cristo por todas as instituições participantes. Aproveito, inclusivamente, para anunciar que é a banca número 14 e, portanto, fica aqui o convite para nos visitarem. Portanto, será no próximo domingo, dia 16 de abril, no Convento de Cristo de Tomar, a Feira da Laranja Conventual. Para além deste cunho solidário, será também uma ótima oportunidade para visitar o Convento de Cristo através desta iniciativa. A entrada é livre e gratuita e por isso fica o convite para vir até à cidade de Tomar, ao evento Feira da Laranja, à banca dos cursos de turismo do Instituto Politécnico de Tomar, no Convento de Cristo de Tomar. Faça-nos então uma visita, ficamos à sua espera.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.